Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite e bem-vindos a mais um Mesa Redonda do nosso Salão de Notícias. Hoje é dia 14 de outubro de 2009. Essa é a terceira edição de uma série de 5 programas que trarão a você, nosso ouvinte, os assuntos mais quentes do momento. Eu sou Luana Fernandes e nessa noite vamos conversar sobre vagas temporárias de emprego, direitos e deveres, vantagens e desvantagens, empregado e empregador. Vamos tratar sobre todas as dúvidas de quem quer garantir um emprego neste fim de ano. Para falar sobre o assunto, contamos com a presença do coordenador do curso de Ciências Econômicas da Unisantos, João Carlos Gomes. Boa noite, João.
Boa noite, Luana. É um prazer estar com vocês. Boa noite ao Guilherme, ao Wagner, que vai estar com a gente aqui nesse bate-papo. E é um prazer imenso estar com vocês.
Convidamos também o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Santos, Guilherme de Melo Mauser. Boa noite.
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui.
E também está presente em nossos estúdios o psicólogo e diretor da Agência de Empregos NPO, Wagner Tedesco. Boa noite, Wagner.
Boa noite, Luana. Boa noite, João Carlos. Boa noite, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês nesta noite.
O tema de hoje é o aumento dos empregos temporários que acontece com a chegada das festas de fim de ano e a chegada das férias. Uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas e Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário mostrou que em 2009 haverá 7% mais contratações do que no mesmo período do ano passado. 39 mil vagas só no estado de São Paulo. João, o Brasil está totalmente recuperado da crise ou foi só uma marolinha, como o presidente Lula disse?
Não, uma marolinha não foi, não é? Quer dizer, há uma crise mundial econômica, o Brasil macroeconomicamente estava melhor estruturado e está se saindo da crise de forma mais rápida que o mundo. Do ponto de vista da geração de emprego, que é o tema que nós estamos tratando aqui, o fato relevante é que o Brasil, por ser um país jovem, é um país onde a grande concentração de ocupações se dá em dois setores que fazem parte da economia moderna, que é o setor de comércio e serviços. Hoje, para se ter uma ideia, 88% dos ocupados, formais e até informais, trabalham no setor de comércio e serviços. O setor de comércio e serviços são setores, por exemplo, no caso da economia brasileira, que foram fortemente impulsionados por elevação do crédito. Ou seja, o governo irrigou, através de bancos estatais, um volume de crédito para o setor de comércio e serviços, viabilizando financiamentos de longo prazo e prestações que eram acessíveis às classes de renda mais baixas e médias, que com isso propiciou uma elevação do padrão de consumo do setor de comércio e serviço. É essa uma das razões que o governo brasileiro, ao ampliar o crédito, possibilitou que uma massa significativa de pessoas que estavam fora do poder de consumo do capitalismo moderno que o Brasil está se inserindo, pudesse ir às compras. Então, a elevação do crédito implicou ampliação de um número de prestações para aquisição de bens, principalmente bens duráveis, bens que o comércio vende, e esse ampliando o número de prestações reduziu o valor médio das prestações e elas começaram a caber no bolso das pessoas até de baixa renda. Isso fez com que o Brasil rapidamente se saísse muito bem da crise que vivenciou e agora para 2009, que é um ano de recuperação, há um cenário positivo comparativamente com 2008, porque, lembrando que 2008 a crise começa por volta de novembro, afetando fortemente o setor de comércio e serviços na área fundamental da sazonalidade, que seria festas natalinas. Então, este momento é um momento promissor, não é verdade?
E os comerciantes da Baixada Santista, Guilherme, sofreram com a crise?
Ah, sem dúvida, sofreram como o restante do Brasil. Santos teve uma série de problemas que você já conhece, agora ele deve provavelmente estar saindo dessa situação. E o comerciante está muito otimista com esse Natal que vem por aí, né? Inclusive, a ideia é contratar gente, é fazer boas compras e para conseguir bons preços e oferecer aos clientes. E estamos bastante otimistas, realmente.
Certo. E, Wagner, o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor, o INEC, que foi divulgado no último dia 25 pela Confederação Nacional da Indústria, mostra uma melhora significativa na confiança do consumidor. Na comparação com o último trimestre, o INEC registra o segundo aumento consecutivo de quase 5%. Essa melhora pode aumentar as contratações nesse mesmo período?
Sem dúvida. Como já foi falado aqui pelo João Carlos e pelo Guilherme, né, as expectativas para dezembro, para o Natal de 2009, são muito, muito boas. Né? Nós, enquanto fornecedores de mão de obra, né, como empresa que recruta e seleciona profissionais para o mercado de trabalho, acreditamos que haverá um aumento significativo frente, em especial, ao último ano, 2008, em função do início da crise, como já foi falado pelo João Carlos.
Certo. João, o aumento no número de vagas, mesmo que temporárias, ajuda a economia do país?
Pois é, então, eu acho que tem que olhar para essa situação de duas formas. A primeira é a seguinte, de que a vaga temporária, ela vem para, de um modo geral, ajudar aquele trabalhador que ainda não se alocou no mercado de trabalho e que, por razões que depois nós podemos aqui até conversar, mas que vem para abrir um espaço de geração de renda para aquele que ainda não se alocou. E eu acho que esse ponto é extremamente positivo. Um outro dado que me parece relevante é de que os setores que vão demandar pelas vagas temporárias são setores que demandam da mão de obra um nível de conhecimento que é muito forte nas faixas etárias juvenis, ou seja, a população entre 18 e 24 anos. Né? Quer dizer, há um espaço muito grande de geração de emprego e renda para uma população de 18 a 24 anos que, aqui na nossa região metropolitana da Baixada Santista, tem um peso muito grande em relação à questão de desemprego. Só para você ter uma ideia, do total, a taxa de desemprego média na cidade de Santos é da ordem de 14% a 13%, é a taxa média de desemprego total. O desemprego da população juvenil, que é a população entre 18 e 24 anos, nos últimos 10 anos flutuou por volta de 48% do desemprego total. Então, quando você tem a criação de empregos, mesmo que temporários, numa região onde a taxa de desemprego juvenil é extremamente elevada, tanto quanto no Brasil, a taxa de desemprego juvenil em Santos não é a mais elevada do Brasil e não é uma exclusividade de Santos, ela é mundial, inclusive. Mas quando você abre vagas temporárias que vêm para atender demanda de uma população juvenil que tem dificuldades para gerar emprego e criando essa possibilidade no fim do ano, isso é extremamente saudável e salutar. Primeiro, porque como o rendimento médio dessas pessoas flutuam entre R$ 550 e R$ 1.200, sob certos aspectos, faz com que essas pessoas que são colocadas nesse mercado voltem para o mercado para consumir, há uma reoxigenação na economia extremamente saudável para a região, compreende?
Certo. Guilherme, o fim do ano é a única época em que as vagas de emprego temporário crescem? O Wagner pode responder essa também.
Bom, não propriamente somente nas festas natalinas, mas também no período de temporada. Né? Então, o comerciante se prepara tanto para a festa natalina e, em sequência, a temporada, que sempre foi muito importante para o comércio de Santos. Né? Isso tem situações, alguns tipos de comércio, que praticamente fazem o seu pé de meia nesse período, né, Luana? Eles ficam esperando o ano todo e vendem realmente significativamente. Inclusive, a quantidade de lojas que abrem nesse período é maior do que acontece durante o restante do ano. Então, é muito importante realmente esse período. Agora, a contratação de mão de obra tá temporária, está mais restrita realmente a esse período aí.
Wagner, exatamente em que época essas pessoas que procuram vagas temporárias, mais ou menos em que época que isso acontece, que vem com mais frequência?
Além do final do ano, né, do mês de dezembro, nós temos que a contratação normalmente é feita final de novembro, começo de dezembro, para que a pessoa se adapte já ao período de vendas, né, e de festas natalinas. Outros meses e outras festas, outros eventos também são importantes para a contratação de mão de obra temporária. Evidentemente, como o Guilherme falou, o período de julho e janeiro, em especial, esses períodos que envolvem temporada, para o comércio, de forma geral, tem uma contratação um pouco maior. Mas nós temos alguns eventos bastante específicos que geram contratações pontuais. Por exemplo, Dia dos Namorados, os restaurantes eles acabam tendo uma procura muito maior de garçons, de pessoas de apoio na cozinha, comins, os ajudantes de cozinha, né? Além disso, o Dia das Mães, né, que também é um período bastante, de bastante consumo, de bastante procura de mão de obra, e também o Dia das Crianças, né, em especial para comércio que atua voltado para esse segmento. Agora, sem dúvida alguma, o final do ano é a data imbatível em relação à contratação de mão de obra.
Certo. O mercado de cruzeiros marítimos e o turismo influenciam muito no número dessas vagas temporárias?
Sem dúvida alguma. Os cruzeiros que começam agora em outubro, né, e praticamente aumentam aí o período de temporada, e muitos contratados saem aqui do Porto de Santos, nos cruzeiros aqui nacionais, e partem também para cruzeiros internacionais, tem um volume realmente significativo. É muito grande o volume de contratação. Tem pessoas, inclusive, aí vai até como um comentário adicional, pessoas que, e a gente passa por isso lá na empresa, de pessoas que não querem um emprego fixo, já contando com o período de temporada de cruzeiros marítimos, né? Então, as pessoas falam, eu não quero um emprego que me garanta a efetivação por conta de já estar comprometido com cruzeiros marítimos. Esse número é grande.
Posso complementar?
Pode, pode.
Hoje em dia, o comerciante ele já está sentindo que a área de cruzeiros marítimos, né, esse período grande, e que agora é um período grande, são 8 meses, né?
Começa a afetar.
Já está afetando a mão de obra e também tem um detalhe, o pessoal que vem nesse cruzeiro está sendo interessante para o comerciante, porque ele consegue, de alguma maneira, trazer compras para a cidade. Né? São períodos relativamente pequenos ainda, mas já está tendo algum fator significativo no comércio isso.
O que, de certa forma, é muito interessante para o mercado regional e também para a mão de obra, porque exige dessa mão de obra uma qualificação, um desenvolvimento. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Você vê, as pessoas que vão para cruzeiros marítimos, elas precisam ter, normalmente, uma segunda língua ou uma terceira língua. O mercado, as empresas, de forma geral, o comércio, de forma geral, também começam a exigir línguas para atendimento ao público em geral, né? Porque é uma via de duas mãos. Além dessa qualificação em termos da preparação para línguas, também a preparação do atendimento ao público, atendimento ao comprador. No sentido de técnicas de vendas, no sentido comportamental, que esse é um aspecto que eu diria assim, muito importante, porque quando se busca uma mão de obra, em especial essa mão de obra que é mais jovem, de 18 a 24 anos, como foi falado, se busca muito o aspecto comportamental dessa mão de obra, uma vez que ela ainda não tem a experiência necessária. Então, o que a gente vem encontrando são pessoas despreparadas também do ponto de vista comportamental. Então, a questão ela envolve línguas, envolve comportamento, as técnicas de atendimento, a qualidade de atendimento, técnicas de venda, evidentemente. Isso é algo marcante nesse momento.
Você acha que, João, você acha que o turismo é uma boa investida, então, para os trabalhos temporários, economicamente falando?
Então, o que a gente ouviu nessa pequena conversa que a gente está travando aqui é de que o mundo moderno, que opera com períodos de sazonalidade, colocou para o trabalho novas demandas, por exemplo, a questão da sazonalidade e da complementaridade. Se, por um lado, por exemplo, o turismo de navios demanda por mão de obra, o crescimento do turismo de navios demandando por mão de obra complementa outras demandas de mão de obra no setor de comércio, que se complementam. Então, o que a gente observa é que o trabalho temporário que atende padrões de sazonalidade da economia brasileira e mundial tem, na sua forma de prestar serviços, complementaridades de trabalho, o que torna cada vez mais uma especialização que nós não tínhamos no passado e que agora cresce significativamente, não é?
Agora nós vamos dar um rápido intervalo e já já voltamos com dicas para quem está buscando uma vaga no mercado.
Se você trabalha em escritório com digitação em computador, tome alguns cuidados. Ficar muito tempo diante da tela pode causar tensão nos músculos dos olhos.
Faça alguns intervalos e fixe o olhar em algum objeto distante. Para evitar problemas na coluna, ajuste a cadeira de modo que os seus olhos fiquem na altura do visor e mantenha a postura correta.
Trabalhe com mais saúde.
Estamos de volta com Mesa Redonda sobre as vagas temporárias de emprego, com a presença do economista João Carlos Gomes, o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Santos, Guilherme de Melo Mauger, e com o diretor da Agência de Empregos NPO, Wagner Tedesco. A repórter Ana Paula Peixoto entrevistou alguns trabalhadores da região que falaram sobre suas experiências em trabalhos temporários.
Meu nome é Fabrício, tenho 23 anos, trabalho em um restaurante com emprego fixo, só que no final do ano, no verão, trabalho na rede hoteleira de Santos, temporariamente, e acaba sendo uma boa ajuda para complementar a renda no final do ano, e é muito bom.
Meu nome é José Antônio, sou auxiliar de contabilidade e tenho 35 anos. Atualmente, estou desempregado, mas faço trabalho temporário como alternativa, né? E esse trabalho temporário acaba me ajudando financeiramente e me permite contato com empresas, para quem sabe no futuro ser efetivado.
Como eu disse no início do programa, né, dados de uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário mostram que a previsão do trabalho temporário em 2009 é de 7% a mais do que no ano passado. O que exatamente interfere nestes dados, João?
Bom, primeiro, acho que aspecto relevante que nessa rodada a gente pode trazer para o debate é o seguinte. A palavra temporário, ela é pensada no plano da provisoriedade. Mas, antes disso, ela também é um ponto de inflexão onde é uma possibilidade de permanência. Quem é que, num trabalho temporário, poderá permanecer no emprego? Né? A gente ouviu agora dois trabalhadores comentando que estavam desempregados e que estão otimistas e esperançosos com a relação à vaga temporária. A questão é a seguinte, o termo temporário é temporário para a grande maioria, mas pode ser permanente para alguns. O que isso significa? Significa que os trabalhadores que vão se incorporar no trabalho temporário precisam apresentar um conjunto de qualificações e de competências típicas dos setores de comércio e de serviço. E aí é uma questão de também estar vocacionado. Trabalhar no setor de comércio e serviços, antes de tudo, ter propensão a ser solidário, recíproco, proativo, dinâmico, capacidade de interagir com o cliente sobre as mais diversas formas, garantir estímulos positivos para aquele que você atende. E isso são níveis de competências que nem todos os jovens acabam adquirindo. E isto é uma ponte para a permanência. Quem desejar no mercado de trabalho temporário garantir algum espaço de permanência futura, ou seja, voltar para o emprego permanente, é preciso desenvolver um conjunto de competências que passa por redirecionar sua posição para onde está trabalhando. Ou seja, ter uma visão clara do seu papel no tipo de trabalho que realiza e fazer um esforço significativo de ganhar um espaço de atendimento e de variáveis que o próprio trabalho exige para garantir a permanência e conquistar um emprego que começa como provisório e que pode se tornar permanente, compreende?
Certo. Tratando sobre essa questão da efetivação, Tedesco, você que trabalha com a contratação de pessoas, quais os requisitos de um candidato a uma vaga temporária, para uma vaga temporária precisa ter? E se ele já for contratado, qual a conduta que deve ser tomada para que ele seja efetivado?
Bom, muito bem. A questão do comportamento, a questão do perfil desse profissional já foi falado aqui, a questão de línguas, a questão do atendimento, a questão da qualidade do atendimento, o aspecto comportamental, a proatividade, o dinamismo, a atenção, eu diria que uma atenção ampla, né? Quando a gente fala em comércio, a atenção não é só uma atenção perceptiva focada, mas uma atenção ampla, no que envolve toda a interação do comércio. E grande parte dessa mão de obra, a gente tem uma estimativa de que quase 50%, entre 45% e 50%, se mantém depois efetivos nas vagas que cobriram como temporário. Mas eu queria aqui levantar uma questão que eu julgo bastante séria, que é a questão da explicação correta do que é a mão de obra temporária. A mão de obra temporária, ela é estabelecida por uma lei específica de 1974, que é a Lei 6.019. Essa lei, ela estabelece que as empresas tomadoras de serviços contratam profissionais por um período de 3 meses, 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Esse trabalhador tem alguns direitos específicos, diferente do trabalhador seletista. Então, ele tem direito a 1/12 de férias por mês trabalhado, tem direito a 1/3 dessas férias, tem direito a 1/12 de 13º, então, ele tem direito ao 13º e férias, normalmente, ao fundo de garantia, não tem direito a aviso prévio nem multa rescisória. Né? Mas é um trabalhador que tem um caráter específico com base na Lei 6.019. Grande parte das empresas, em especial o comércio, uma parte do comércio, é importante dizer isso, não contrata com base na Lei 6.019, contrata o temporário na informalidade. Né? O que acaba ocasionando aí uma diferença da forma de contratação. Então, quando nós falamos em mão de obra temporária, lê-se corretamente Lei 6.019/74.
Certo. Guilherme, com esse aumento das vagas no comércio, crescem as chances de quem ainda não ingressou no mercado de trabalho de conseguir o primeiro emprego? Essas vagas ajudam a quem ainda não conseguiu o primeiro emprego?
Luana, ajuda sim. Ajuda porque, de alguma maneira, o comerciante aumenta em grandemente essa quantidade de vagas de trabalho. E esse pessoal é uma forma de permanecer na empresa desde que ele sobressaia do que ele está fazendo. Né? Então, é interessante que esse profissional que vá realmente a essas vagas temporárias se dedique integralmente ao novo a fazer, porque dessa maneira o comerciante vai sentir uma reciprocidade e vai, evidentemente, ficar com aquele profissional futuramente.
Certo. A repórter Lohane França tem uma pergunta para fazer.
Então, gostaria de perguntar para o Tedesco e para o Guilherme, eles que trabalham diretamente com a contratação, se o fato do funcionário ele ser contratado com carteira assinada, né, no caso, como temporário, não prejudicaria ele no futuro com a chamada carteira suja, porque ele foi temporário e acabou não ficando, não prejudica a pessoa que está buscando um emprego?
Não, em hipótese alguma. Essa carteira, ela, na verdade, ela não se estabelece um registro na carteira, e sim um carimbo na carteira, na parte de anotações gerais, como o período de temporário. Né? E hoje em dia, até por conta do que já foi falado, do crescimento, né, da utilização da mão de obra temporária em todos os segmentos, indústria, prestação de serviço, comércio, instituições bancárias, hospitalares, educacionais, em todos os segmentos, há a contratação desta mão de obra por esta Lei 6.019. Então, se torna algo bastante natural e bastante comum, e até como uma forma do profissional adquirir experiência, até experiências amplas, né, onde ele atua de maneira temporária em vários segmentos. Isso não tem sido visto e não deve ser visto como algo negativo, e sim como algo positivo.
Pode falar. Ela perguntou, eu vou dizer. Eu concordo plenamente com o Wagner. O empresário hoje em dia não vê o trabalho temporário com uma maneira ruim ou período curto, porque ele não foi bem aceito e tal. Mas vê, às vezes, com uma vontade, uma disposição de quem está iniciando no mercado de trabalho para conseguir alguma coisa, que vocês sabem que é muito complicado a gente conseguir ainda emprego no Brasil, que a quantidade não está satisfatória ainda. Nosso país não está aquela maravilha que, infelizmente, nosso presidente fala.
E será que, às vezes, esse trabalho temporário não passa por... não é confundido com o trabalho informal?
Sem dúvida alguma. Esse foi o ponto que eu levantei, né? Grandes empresas, né, até respondendo a questão anterior e complementando com a sua colocação, grandes empresas, indústrias multinacionais trabalham com mão de obra temporária, o que justifica até a importância desse segmento. Agora, há uma certa confusão, e eu diria até por conta da própria economia,
de empresas que não conseguem fazer a contratação, né, da mão de obra temporária em si, por conta do custo, que teoricamente, né, e eu diria que teoricamente na prática, o custo da mão de obra temporária é bastante salutar, bastante prático, bastante flexível para a empresa que contrata essa mão de obra, porque ele tem uma certa facilidade em, aproveitando uma mão de obra dessa por um período inferior a 90 dias, ele dispensa sem custo adicional, ao passo que se este funcionário foi contratado, ainda que no período de experiência, de forma seletista, o empresário paga uma multa da metade do que falta para completar o período de experiência. Então, a mão de obra temporária tem algumas facilidades e algumas flexibilidades no momento da contratação.
Eu queria fazer um comentário, que agora eu acho que é uma parte relevante para analisar o mercado de trabalho na região metropolitana. É o seguinte, eu estou coordenando uma pesquisa aqui na universidade que avalia o comportamento da flutuação do emprego na população juvenil da cidade de Santos. Para os senhores terem uma ideia, entre julho de 2007 e julho de 2008, quando o PIB brasileiro cresceu 5,3%, nós medimos a flutuação do emprego do setor de serviços na cidade de Santos, na população de 18 a 24 anos. Nós verificamos, só para conceituar, a flutuação de emprego nada mais é que a relação entre os desligados e admitidos entre julho de 2007 e julho de 2008, quando o PIB cresceu 5,3%. Para os senhores terem uma ideia, na população juvenil de 18 a 24 anos, no emprego formal, o salário médio dos desligados foi superior ao salário médio dos admitidos, ou seja, no período em que o PIB brasileiro mais cresceu, no setor de serviços da nossa região, o mercado trocou salários altos por salários baixos. Eu estou fazendo esse comentário porque o Wagner colocou uma questão importante. É possível que... E aqui a pesquisa está mostrando isso. Quando você tem uma oferta significativa de mão de obra disponível, especialmente para a população juvenil de 18 a 24, porque a região metropolitana da Baixada Santista ela tem uma característica. Cidades populosas como Guarujá, São Vicente e Praia Grande têm uma concentração de população da faixa etária de 18 a 24 anos extremamente elevadas. E os melhores empregos da nossa região estão na cidade de Santos. Portanto, uma massa de jovens das cidades de Guarujá, Praia Grande, São Vicente e Santos disputam um emprego na cidade de Santos. A oferta de mão de obra é extremamente elevada comparativamente com a procura dessa mão de obra. O que acontece? Há uma tendência na flutuação de emprego dos salários médios tenderem a declinar pela elevada oferta que está disponível para o mercado de trabalho. E, às vezes, aqui o Wagner colocou uma questão importante, é que, além dessa flutuação de emprego, dado de que a oferta é muito superior à procura por essa mão de obra, que reduz o salário médio, há também a ampliação da informalidade, cujo objetivo também tem como foco redução de custos. Agora, eu não estou aqui penalizando nem o capital, nem o trabalho sobre essa questão, porque a pesquisa revela que quando a oferta de mão de obra da população juvenil é extremamente elevada e o nível de qualificação e adequação ao novo trabalho é baixo, o mercado flutua emprego para salários médios mais baixos. Então, o que eu percebo na cidade de Santos, a pesquisa está revelando, que há uma baixa qualificação da mão de obra juvenil relativamente às competências que o setor de serviços demanda e que faz com que os salários médios caiam. Por exemplo, capacidade de trabalhar em grupo, capacidade de liderar processos que ocorrem eventualmente, capacidade de se expressar, capacidade de escrever, capacidade de negociar. Isto, por incrível que pareça, é uma carência muito grande que o setor de serviço tem para a mão de obra juvenil. Isso gera impactos negativos no salário médio e na flutuação do emprego, compreende?
Certo. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Eu gostaria que nossos convidados... gostaria de agradecer os nossos convidados, Wagner, Guilherme, João. Agradeço a presença de vocês. Nosso salão teve a produção de Ana Paula Peixoto, Juliana Ferro, Lohane França, Luana Fernandes e Roberta Dávila. Eu sou Luana Fernandes e agradeço a sua companhia. Até o próximo programa.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.